Organizações e movimentos sociais realizam a partir de hoje até o dia 7 de setembro a Semana Nacional de Luta pela Reforma Política Democrática.
Os comitês espalhados por todo o país instalaram urnas para colher votos a partir da pergunta se você é a favor ou não da convocação de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político.
Durante a mobilização também vão ser recolhidas assinaturas para a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular sobre a proposta da constituinte exclusiva do sistema político.
E quem nos dá outras informações desta iniciativa é o integrante do Colegiado de Gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, José Antônio Moroni. Muito bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, esta mobilização que começa a partir de hoje, vai até o dia 7 de setembro, não é uma novidade, né? Isso aí, no ano passado, essa proposta foi feita, quando as manifestações de rua surpreenderam o país todo, mas houve muita resistência. Você acredita que agora o momento político é diferente, está mais favorável para esta consulta?
Bom, nós temos uma conjuntura política, que não é de agora, que favorece o debate sobre a necessidade de uma reforma política que realmente mexa na lógica do exercício do poder. Essas organizações que estão chamando a Semana Nacional de Lutas, elas vêm há muito tempo discutindo e formulando propostas e estratégias em relação ao tema da reforma do sistema político. Isso ocorre há mais de 10 anos, né? Por exemplo, a plataforma dos movimentos sociais se reúne desde 2003. Então, há muito tempo essas organizações discutindo propostas em relação ao sistema, à reforma do sistema político e estratégias também de como se chegar à concretude dessas propostas, né? As manifestações do ano passado, de certa forma, deram uma visibilidade maior a esse desconforto que existe na sociedade brasileira em relação às formas tradicionais ou às formas e mecanismos que nós temos de fazer política. Uma leitura básica das manifestações meio que dizia assim, olha, nós precisamos encontrar outros mecanismos de participação da sociedade, só a questão do voto, ter eleições periódicas, permanentes, eleições limpas, não é o suficiente, nós precisamos repensar tudo isso, que estava muito naquelas frases que aparecia, você não me representa, né? Então, vem de bom tempo esse desgaste do sistema político brasileiro, né? Nós tem duas grandes estratégias, uma é a iniciativa popular da reforma política democrática e eleições limpas, que é nos moldes do ficha limpa, coletar assinaturas, 1,5 milhão de assinaturas, dar entrada no parlamento dessa proposta, né? Que pega basicamente a questão do fortalecimento da democracia direta, portanto o direito da população poder participar diretamente das decisões e não só pela delegação, e também o aperfeiçoamento da democracia representativa, enfrentando a questão do financiamento privado, né? E também criando mecanismo para que os grupos subrepresentados estejam disputando em pé de igualdade as eleições, né? A outra estratégia é uma estratégia mais profunda, né? Como a gente diz, que é a questão da Assembleia Constituinte exclusiva e soberana do sistema político.
E o senhor mencionou aí eleições limpas, participação popular direta, financiamento privado, que são as lutas aí dos movimentos. O que mais o senhor citaria como importante para entrar nesta reforma política?
Acho que o que deve estruturar todas as propostas da reforma política tem que ser um novo conceito, uma nova concepção de poder. O poder, como ele foi estruturado no Brasil, isso é histórico, ele é um poder centralizado na representação e em determinados grupos. Nós precisamos criar mecanismo e ter propostas, portanto, que mude essa lógica do exercício do poder, que ele não seja um poder centralizado na representação, mas ele seja um poder que esteja distribuído na sociedade, e a sociedade pode ter mecanismos diferentes de decisão. Né? A nossa Constituição de 88, além da questão das eleições, né, que está dentro da democracia representativa, tem a democracia direta, o plebiscito e referendo, que a gente usa muito pouco, e a própria possibilidade de a população apresentar projetos de lei através da iniciativa popular. Né? Mas continua uma lógica do poder concentrado na representação. E é isso que é o grande questionamento hoje.
Zé Antônio Moroni, quero dialogar com você nessa questão que você já levantou sobre as duas estratégias e até aprofundar um pouco mais sobre aquele dilema antigo que permeou a esquerda brasileira durante tantos anos e até hoje permeia, que é o dilema entre o que é tático, o que é estratégico. Acho que do ponto de vista de que a reforma política é fundamental para a democratização do país em todos os sentidos, que ela é a mãe de todas as reformas, eu acho que nós temos uma convergência estratégica. Mas em relação a essas duas possibilidades, de seja pelo projeto de lei de iniciativa popular ou pela Constituinte, eu queria uma reflexão sua sobre como esperar de uma Constituinte exclusiva uma ruptura, uma mudança efetiva, se a escolha dos candidatos para a Constituinte exclusiva ia ser contaminada pelo mesmo problema que nós temos hoje na escolha dos membros do parlamento, que por serem eleitos naquele sistema têm uma enorme resistência em promover a mudança. Como esperar também que, já que os movimentos sociais são uníssonos também em dizer que há uma grande contaminação do debate eleitoral pelo oligopólio da mídia, como esperar uma mudança se o contexto, se o ambiente continuará sendo de mídia oligopolizada? Quer dizer, não corre um risco enorme de uma tentativa de uma constituinte exclusiva redundar no mesmo sistema ou num sistema pior, principalmente partindo do pressuposto que quase todos os cientistas políticos já convergem, de que não vão ser mudanças pontuais no desenho institucional do nosso sistema eleitoral que vão promover essa mudança. Essa mudança precisa estar mais enraizada na sociedade.
As tuas questões são excelentes, né? Como sempre, pega o X da questão, né? Aí que está toda a nossa estratégia na questão da Constituinte exclusiva e soberana do sistema político, né? Primeiro, quando a gente formula o conceito de sistema político, nós não tratamos só da questão da representação, mas todas as formas de poder e toda onde há relação de poder. Então, dentro do conceito de sistema político, tem a questão da representação, portanto, a reforma política, mas tem também toda essa questão da mídia, do sistema de justiça, do aparato de segurança, a questão da propriedade, a reforma urbana, da reforma agrária, do sistema tributário, tudo isso está dentro desse conceito de sistema político, porque envolve relações de poder. E onde envolve relações de poder, é esse que seria o objeto da Constituinte. Né? Essa é uma questão. Então, a proposta nossa da uma Assembleia Constituinte, exclusiva e soberana do sistema político, é sobre essas relações de poder. Uhum. Tá? Sobre a questão da Assembleia Constituinte, exclusiva e soberana, nós não podemos pensar uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana nos moldes do que foi a de 88 ou dos moldes e regras do que é o nosso parlamento hoje. Né? Portanto, nossa defesa é que a Constituinte ela tem que ser um processo, o poder constituinte tem que ser um poder da sociedade e menos da representação. Então, não seria a formatação da Constituinte, não seria feita da mesma forma e, portanto, nem com as mesmas regras que nós escolhemos os nossos representantes para o parlamento. Porque se fosse assim, estaria os mesmos vícios que nós criticamos no atual sistema.
E quais seriam essas regras?
Primeiro, poderia ter, por exemplo, candidaturas avulsas, independentes de partidos.
Uhum.
Né? Segundo, que a Assembleia, a Constituição Exclusiva e Soberana, é só para fazer aquilo. E nenhum parlamentar poderia fazer os dois trabalhos como foi em 88, ser parlamentar e ser constituinte. É para fazer aquilo. Fazer a Constituição, a nova Constituição. Segundo, ter um período de quarentena. Se a pessoa, se o candidato for constituinte, ele não pode ser por 8 anos candidato a nenhum cargo público depois, né? Para a gente garantir que há mecanismo para que a centralidade seja na elaboração da nova constituinte, da nova Constituição, né? Mas o principal disso tudo é que se usa mecanismo de democracia direta para decidir as questões. E a constituinte, o espaço da representação, que seria eleita por outras regras, que não as regras que hoje nós temos, só dariam a formatação legal dessa decisão. Por exemplo, uma decisão que deveria ser tomada pelo povo. Qual é o sistema tributário que nós queremos? Nós queremos um sistema tributário baseado que tributa o consumo, como é hoje, ou nós queremos um sistema tributário que tribute mais a questão da renda, a questão das grandes fortunas e tal? O povo ia decidir qual o sistema tributário que nós queremos. Ó, nós queremos um sistema tributário que incida sobre a questão da renda, não sobre o salário. Então, a constituinte daria a formatação sobre essa decisão que o povo tomou de forma soberana. Então, o poder da constituinte estaria no povo. O povo estaria decidindo. O espaço da representação só daria a formatação jurídica de algo que já foi decidido pelo povo.
E qual é a importância, na sua opinião, de fortalecer essa participação popular? Você acha que vai dar mais credibilidade à decisão que for tomada depois?
Com certeza, não só dá mais credibilidade, mas como também coloca uma outra forma de exercício do poder, que é a soberania popular. Afinal de contas, nós precisamos ter um poder que seja estruturado na soberania popular, né? Hoje, a única forma, expressão da soberania popular é o voto. E só.
Né? Agora, Agora, na sua avaliação, José Antônio Moroni, por que há tanta resistência dos agentes políticos, tanto no Legislativo quanto no Executivo, em fazer avançar a reforma política aqui no Congresso Nacional?
Eu acho que tem vários fatores, né? Um deles, com certeza, é que quem está lá sabe como manejar esse sistema. Né? Sabe como manejar e sabe como sobreviver nesse sistema. Tanto é que se elegeu. Né? Então tem uma resistência assim, ó, qualquer nova proposta, como que eu fico nisso? Eu vou me eleger ou não? Né? Então tem esse tipo de resistência, né? Que é uma coisa mais, para a gente poder chamar da pequena política. Né? Uhum. Mas existe isso. Mas a resistência não está só nisso. Está nisso, mas não é só isso.
É que mais,
tem,
então?
É mais. O que que é? Tem uma questão ideológica, porque muitos acham que o poder tem que ser poder da elite, e o nosso sistema é um sistema de poder da elite. Portanto, se você colocar mecanismo de soberania popular, mecanismo de participação direta da população, você pula esse bloqueio do poder da elite. Então, tem uma resistência ideológica a isso também, porque muitos acham que o poder é poder da elite, ponto final. No máximo, o povo tem que ser chamado para votar e deu. Né? Então, tem essa resistência ideológica, e que é bastante grande. E tem também uma questão que é que não se tem ainda uma maioria significativa, nem no mundo político e nem na sociedade, para que caminho nós vamos. Né? Essa maioria significativa ainda não foi formada. Né? Tem alguns pontos, sim, por exemplo, tem uma maioria significativa contra o financiamento de empresas, mas qual o financiamento? Não se tem ainda uma maioria significativa. Então, nós precisamos ter um processo na sociedade de criar essa maioria significativa. E aí que se coloca todas essas nossas estratégias, está sempre fazendo debate com a sociedade, materiais, cartilhas, vídeos, para discutir essas questões, para formar essa maioria significativa. E a Semana Nacional de Luta pela Reforma Política Democrática está dentro dessa estratégia de se formar essa maioria significativa na sociedade, nós podemos pressionar a institucionalidade para dizer é esse o norte que nós queremos, é esse o caminho que nós queremos.
Perfeito. Bom, esse é um assunto que, como sempre, a gente conversaria duas horas e meia aqui, porque ele merece, ele precisa ser discutido, mas o tempo do programa também acaba por limitá-lo. Então, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Antônio Moroni, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, mais uma vez conversando conosco hoje sobre essa mobilização que os movimentos sociais, que várias entidades como CNBB, OAB e muitas outras, né, só para estar entre as maiores aqui, estão fazendo de hoje até o dia 7 de setembro uma mobilização pela reforma política, tanto por meio do projeto de iniciativa popular como por meio dessa iniciativa mais ousada, convocação de uma constituinte exclusiva para tratar do sistema político. Zé Antônio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e bom trabalho até o dia 7 de setembro.
Obrigado, Lincoln, obrigado a todos os ouvintes.